A entrada de imigrantes haitianos pela fronteira do Brasil com o Peru e Bolívia continua sendo uma grande preocupação para as autoridades do Acre. O governo do estado tem investido para melhorar a estrutura do abrigo no município de Brasiléia e atender melhor os haitianos. Para falar um pouco da situação dos imigrantes no Acre, convidamos o Dr. João Granja, que é o diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça. Bom dia, Dr. João.
Bom dia.
Primeiramente, vamos perguntar como é que está sendo feito esse controle de imigração na fronteira?
O controle está sendo feito de maneira natural. Nós temos a prática do governo brasileiro de ter postos ou pontos de fronteira que estão a cargo da Polícia Federal ao longo de todo o território brasileiro, nos quais os imigrantes buscam, cada um seguindo o tipo de imigração que mais adequado. No caso, por exemplo, da fronteira do Alto Acre, nós temos, por exemplo, o caso das cidades gêmeas, né, de Brasiléia, que está assolante do lado brasileiro com o lado boliviano, cidade de Cobija, em que todos os dias, né, dezenas, centenas de pessoas fluem normalmente através de uma ponte, através de um posto fronteiriço, ou seja, a vida migratória normal nesses postos de fronteira. O que nós temos aqui de distinto é justamente a presença desse fluxo, que é um fluxo migratório específico, composto por haitianos, que também tem uma destinação já dada pelos órgãos migratórios brasileiros, que é esse enquadramento na residência com base humanitária que o Estado brasileiro reconheceu, né, em caráter especial aos cidadãos do Haiti.
Existe a possibilidade da imigração ilegal ou eles estão realmente entrando de forma legal pelo Brasil?
Não, na verdade, eles estão entrando por um canal, que é um canal criado pelo governo brasileiro com o propósito de receber, sem exclusão, sem marginalização social, pessoas de nacionalidade haitiana. Isso já está normalizado no nosso quadro jurídico.
Bom, existe um abrigo na cidade de Brasiléia, né, que está mantendo essas pessoas. De que forma isso vem sendo feito?
Nós temos uma política nacional voltada para o abrigamento de pessoas que necessitem de abrigo, que recebe recursos de atenção do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do MDF, e são operacionalizados pelas autoridades locais e regional, no caso, prefeituras e governo do estado do Acre, e que são parceiros nessa obrigação, que abrange a manutenção do abrigo, sua gestão, a manutenção das atividades conexas, tais como alimentação, colchões, e que é a mesma política que se estende a outras situações em que são necessárias a construção de abrigos.
Existe algum controle dessa população que fica lá no abrigo? Existe uma estatística sobre isso?
Sim, existe acompanhamento. Na verdade, nós cruzamos dados de algumas fontes distintas para tentar acompanhar de perto, sobretudo para dimensionar a demanda em serviços públicos que eventualmente precisam ser reforçados nessa região, para que não haja sobrecarga de serviços públicos, como de saúde, como da assistência social. Um desacompanhamento é feito no próprio abrigo, registro de fluxo, né, de entrada e saída desse abrigo. A outra fonte de dados que nós utilizamos é o registro junto ao posto da Polícia Federal no local, que é localizado dentro da Solândia, município vizinho, para começar duas cidades conurbadas, que mantém o registro do fluxo de entrada no território, de registro da Polícia Federal, que é essencial para a documentação. Além disso, nós também acompanhamos o fluxo das emissões de carteira de trabalho e o fluxo das emissões de CPFs, né, que são documentos que são entregues à população que se documenta migratoriamente no país.
Então, essa parte de documentação, vocês acreditam que já realmente está resolvido? As pessoas estão realmente recebendo tudo isso direitinho?
Está sendo bem equalizado, ou seja, o fluxo que entra pode encontrar um intervalo de um dia, 72 horas até, para ser atendido, mas está sendo atendido. É uma documentação que é essencial para que se acesse os serviços públicos, como qualquer pessoa atendente no país, e, portanto, nós mantemos o acompanhamento de qualquer variação do fluxo para ajustar o tipo de atendimento que será mais adequado para redimensioná-lo numericamente ou até mesmo para pensar mão de obra que pode, devido à diminuição do fluxo, pode voltar às suas atribuições normais corriqueiras.
Certo. É justamente sobre isso, porque vieram os imigrantes, os primeiros, e me parece que agora está tendo uma outra procura também por questão dos familiares dessas pessoas que já estão aqui no Brasil, né? De que maneira que o governo está lidando com esse problema também?
Acho que são duas questões, né? São duas questões, não sei se são problemas exatamente, né? São dados da realidade. Uhum. Uma delas é a recepção dos familiares, se dá por um mecanismo migratório, chamado de reunião familiar. Eles não precisam, e nós estamos estimulando todas as pessoas que eventualmente tenham passado por essa rota, que é uma rota reconhecidamente difícil, terrestre, a que, uma vez documentados, estimulem seus familiares, seus dependentes diretos, a que venham por avião, por outras vias mais seguras e mais rápidas. Então, nós temos o instituto, de um lado, nós temos o tema jurídico, existe o instituto migratória da reunião familiar que viabiliza esse reencontro, né, dos parentes com aqueles que estão fixados no Brasil. De outro modo, há diversos desafios da vida migrante, que é o de integração social, que superação das barreiras linguísticas, de integração cultural, social, econômica, engajamento social, e que passam por diversas questões que estão realmente na zona da autonomia do migrante. Né? E que existe, por outro lado, também uma rede de serviços públicos, uma rede de educação que é acessível e que o nosso trabalho também é cuidar para que ela, ao mesmo tempo, um atendimento universal, nas mesmas condições, ou seja, nem nada melhor, nem nada pior do que aquilo que é oferecido ao brasileiro, esteja à disposição do migrante. Né? E, por outro lado, algumas vezes, algumas ações focalizadas são necessárias para evitar que barreiras linguísticas, por exemplo, ou que barreiras formais ou barreiras informais ao acesso a serviços públicos impeçam que as pessoas tenham seu direito, né, a uma vida cidadã plena. É claro que o principal protagonista da integração social é o próprio migrante. Né? Existe um leque de serviços de capacitação, de treinamento, enfim, inclusive uma série de procedimentos burocráticos que depois, muitas vezes, vão ser demandados para a perfeita integração desses imigrantes. Né? Eles se juntam ao nosso acervo demográfico brasileiro. Vamos supor que um profissional que tenha o seu diploma profissionalizante, seu diploma de ensino superior, ele terá, autonomamente, que seguir os trâmites habituais para adequar às exigências brasileiras, ou aquele profissional que demande uma aptidão linguística mais refinada terá que buscar essa aptidão linguística, ou aquele cidadão que procure um aprofundamento acadêmico concorrerá, né, em igualdade de condições para seguir seus ritmos de estudo, de aprofundamento acadêmico, enfim.
Nós estamos conversando com o diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, Dr. João Granja, e aproveitando esse gancho do que o senhor falou aí agora, essa questão de aproveitamento desses profissionais. O governo brasileiro realmente tem intenção de colocá-los no mercado de trabalho?
Em relação ao acesso ao mercado de trabalho, está colocando à disposição um serviço público já existente, né, universal, do Ministério do Trabalho e Emprego brasileiro, que é o SIN, que é o Serviço Nacional de Intermediação de Mão de Obra, e estamos inserindo os dados desses 7 anos no SIN, fazendo com que ele funcione como um mecanismo de engajamento produtivo dessas pessoas. Né? São serviços que estão também à disposição do cidadão brasileiro, do cidadão de outra nacionalidade, que seja fixado no território nacional. E nós temos uma ênfase muito forte para que esse serviço de intermediação da mão de obra do Ministério do Trabalho e Emprego pudesse ser apresentado ao público haitiano que está fixado nessa região e tem dado certo.
Vocês têm o perfil dos imigrantes, se tem mais mulheres, mais homens, na questão da idade também, e se os adolescentes que vêm também junto com essas famílias têm um perfil específico?
E há profissionais de ocupações urbanas, comércio, profissões ligadas ao artesanato, de profissões ligadas à produção agrária, agrícola, a ex-empresários, a comerciantes, a profissionais liberais, pessoas com formação de nível superior, detectamos a presença de profissionais da área de saúde, jornalistas, inclusive, enfermeiros. Durante o mês de abril, identificamos, inclusive, um médico. E em relação ao recorte de gênero, uma predominância de haitianos do sexo masculino, mais de 80% deles do sexo masculino, um grupo também variado e heterogêneo em termos de idade, mas predominantemente jovem, entre os 20 e 40 anos, alguns mais idosos, mas muito poucos.
Certo.
São traços recorrentes em populações que migram. Né? Em relação aos adolescentes e crianças, nós tivemos um número muito pequeno de crianças. Algumas famílias chegaram com mulheres grávidas que tiveram seus filhos ao longo do processo migratório, que demandam atenção, e houve um número muito baixo, mas houve um certo número, mas estatisticamente desprezível, de 5, 10 crianças e adolescentes acompanhados. Estamos falando em contingente de 1.000, 1.500 pessoas, foi o auge da ocupação do abrigo, que hoje está em menos da metade desse contingente, do qual observamos 5, 10 crianças e adolescentes. Que aí tem um procedimento específico, que nós mobilizamos os órgãos locais de proteção da criança e do adolescente, A Defensora Pública da União também teve um protagonismo, o Ministério Público em alguns casos interveio também, e essas crianças tiveram sua tutela ofertada conforme a legislação brasileira de proteção da criança e do adolescente.
Bom, nós conversamos aqui com o Dr. João Granja, que é diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, que está lidando com essa questão da imigração de haitianos no estado do Acre. Nós agradecemos a sua participação aqui no Senado é Mais Brasil e tenha um bom dia.
Obrigado, bom dia.